Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Mais um podcast do Enredo Cultural no ar para você que está ouvindo as nossas plataformas digitais da Band News FM. Luiz Carlos Magalhães, vamos para a segunda parte de um Botafogo com chão de estrelas.
É, tá certo. Boa tarde aí para todos. É, nós vamos, como combinado, nós vamos fazer a segunda parte do Botafogo chão de estrelas, só que agora, no programa anterior, nós falamos muito da formação do bairro, né? Da parte física do bairro. Né? Agora, nós vamos tratar da parte cultural, mostrar para vocês a inacreditável força carnavalesca cultural desse cantinho aqui onde nós estamos, lá certo. Entendeu? Aqui nesse entorno aqui, girava nesse entorno toda a efervescência cultural de Botafogo. Né? Agora, já do programa anterior, houve uma discussão em torno do compositor Caxinê. Né? Caxinê ou Caxiné? O Caxinê é autor de Sambas e Enredos do Salgueiro, importantíssimo. Lá quando o Salgueiro não era Salgueiro ainda, antes da fundação. Ele é autor de um samba que nós colocamos para ouvir aqui, que foi gravado num disco do Salgueiro, mas ele era da Macedo Sobrinho, que era aqui em Botafogo. Era compositor compositor e presidente, eu acho. Cara. Ou presidente ou diretor da Macedo Sobrinho, que ele era um homem de Botafogo, entendeu? Mas isso tudo, Lacerda, nós vamos esclarecer com a autora do livro, que é a Ivy Zelaio, que já se comprometeu a vir aqui tirar essas dúvidas todas. Que outro também falou que se o Cantinho da Fofoca, que era aqui na Arnaldo Quintela, se era uma casa, se era um prédio, como é que era isso, tudo ela vai esclarecer.
Que barato, que barato. Tá são certo. Histórias que a gente passa aqui por Botafogo, eu então diariamente, cruzando aqui as ruas de Botafogo, não imaginava assim, né? Nem sabia imaginava. Que tinha um pouco de uma relação com o time de futebol, meu time de Botafogo.
Verdade, é verdade.
Mas com o samba, com a música, não.
É verdade. Bom, então é isso. Nós falamos das características do bairro, a fama de ser o bairro de passagem, né? Porque era a passagem de Botafogo para Copacabana, com a abertura dos túneis, essa coisa toda. É um bairro que foi ocupado, mudou a característica dele, né? Passou a ser ocupado por prédios, shopping centers, empresas, cinemas. Aqui era o bairro do Rio de Janeiro que tinha mais cinema. Bom, mas isso nós já falamos na época passada, né, no programa passado. Então, hoje nós vamos tratar justamente dessa resistência, exatamente desse cantinho aqui, né? Que, esse cantinho que gira em torno da rua Arnaldo Quintela, aqui do nosso lado, que foi o grande centro do carnaval de Botafogo. Então, o quartel-general musical do bairro era o chamado Cantinho da Fofoca, que é um prédio localizado em um quintal, com a particularidade de que do quintal está localizado na frente do prédio. Normalmente, o quintal é atrás do prédio. Né? E aqui ele ficava, o quintal ficava na frente do prédio, aqui mesmo atrás, na rua Rodrigo de Brito, número 9.
Sim.
Tá? Rua Rodrigo de Brito, número 9. E onde o lendário Alcides da Silva Góes fornecia comida na hora do almoço. Então era uma pensão que funcionava ali.
Sim.
Tá? Bom, então, mas só acontece que o seu Alcides, ele era gostava de cantar, ele era um seresteiro. Então ele armava uma seresta e na madrugada ele servia aproveitava a cozinha e fornecia uma sopa para a rapaziada. Né? E aí que da seresta virou roda de samba, a noite ficava mais animada depois das 19 horas até a última cerveja, né? Marcando, e esse lugar marcou para sempre a história daquele quintal e de todo o bairro. Né? Esse é o tal Cantinho da Fofoca, que é o principal centro do movimento cultural aqui de Botafogo.
E né? O Cantinho da Fofoca, por incrível que pareça, é uma quadra da Band. Não é aqui, hein?
É.
Não é aqui. Aqui é Oliveira Fausto com Álvaro Ramos e o Cantinho da Fofoca é na Arnaldo Quintela com a Rodrigo de Brito.
Exato.
Tem ali um restaurante peruano, uma barbearia, pode ser por ali.
Então, nas palavras do Ney Lopes, com toda a autoridade dele no assunto, nós ficamos sabendo que o Cantinho da Fofoca era um quintal que antecedeu o Cacique de Ramos.
Uhum.
Antecedeu lá o quintal da Tamarineira do Cacique. Tá? Que o Cacique, eu acho que é dos anos 60 para cá. E o apogeu desse verdadeiro festival de Botafogo é já nos anos 50, na metade dos anos 50. Tá? Agora, uma curiosidade é que, por exemplo, a Portela teve quatro quintais famosos em cerca de 40 anos. O quintal do seu Manassé, que está lá até hoje, onde mora a viúva e a filha. O do seu Argemiro, que era ali onde tinha a feira.
Sim.
O da tia Doca e o da tia Surica, que também está lá ativo até hoje. Agora, Botafogo, nesses 30 anos, só teve um quintal, para você ver como é que a coisa foi concentrada ali no Cantinho da Fofoca. Né?
Um quintal só.
Agora, quem é que batia ponto ali? Nós escalamos, no programa passado, um time de Botafogo. Não foi um time do Botafogo.
Time de. E que time, hein?
E que timaço, né? Então, não, só para recordar, quem é que batia ponto lá no Cantinho da Fofoca? Mauro Duarte, Walter Alfaiate, Adélio Carvalho, os irmãos Mical e Miúdo, Zorba Devagar e, eventualmente, aquele morador de Botafogo, que não era botafoguense, que alcançou a maior fama e sucesso da turma, que era Paulinho da Viola. Que, eventualmente, também, Bete Carvalho frequentava, João Nogueira. E a farra diária e noturna lá do Cantinho foi até o final dos anos 70. Então foram cerca de 30 anos de resistência cultural e restando ainda alguns bares por ali que ficaram vivendo da fama, né? Ali em torno da Rua Rodrigo de Brito. Então, se o Cantinho era o coração pulsante do samba de Botafogo, a Rua Arnaldo Quintela foi o grande palco do carnaval.
Sim.
Né? Segundo outro ilustre morador do bairro, que é o Paulinho da Viola, na Rua Arnaldo... Abro aspas aí, isso é Paulinho falando. Na Rua Arnaldo Quintela havia uma batalha de confete que fazia muita gente deixar de ir ao centro da cidade para curtir o carnaval ali. E ele diz, complementa, dizendo que não era só no subúrbio que se fazia samba, não. Quer dizer, o que era comum, Lacerda, era as pessoas, famílias, até porque você tinha o bonde, né? Você ia para o centro da cidade, para a Avenida Rio Branco, para essa coisa toda, né? Ou alguns lugares como a 28 de setembro. Mas aqui em Botafogo, não. A Arnaldo Quintela concentrava todo esse carnaval, né?
Sim.
E o Paulinho da Viola segue, né? Ele diz que Botafogo é um bairro com muitos blocos. E aí ele lembra, por exemplo, do Foliões de Botafogo, que depois virou escola de samba, do Carijó, que era na rua dele, também do Sem Rival, do Funil, tudo aqui nesse entorno. E os carnavais da Rua Arnaldo Quintela, onde ele assinala que era uma festa tão boa que até as escolas costumavam frequentar.
Hoje a gente tem o Barbas, né, que passa por aqui.
O Barbas
por aqui. Tradicional banho, ele passa aqui na Arnaldo Quintela. Álvaro Ramos, Arnaldo Quintela e o Oliveira Fausto, Rua da Passagem. Com o tradicional banho de carro, caminhão-pipa de água.
É verdade, que é uma, uma referência a uma das grandes características do bairro de Botafogo, do carnaval de Botafogo, que era o banho de mar à fantasia. Aliás, que esse samba fantástico, Botafogo, Chão de Estrelas, ele fala do seu, acho que era Arnaldo Tintureiro, que é o que fazia o banho de mar à fantasia. Eu confundi no programa passado, falei Arnaldo Tinhorão. Eu estava com o Tinhorão na cabeça, que o Tinhorão também era de Botafogo. Né? Então, o Paulinho dizia que de 1940... a 1960, cada esquina de Botafogo tinha um bloco, que desfilava em suas ruas, ali entre os casarões e as casas de cômodos, daquela época. Eu cheguei a frequentar uma casa de cômodo aqui na General Severiano, que era justamente a casa do Grilo, que nós vamos falar dele daqui a pouco. Né? Ele pegou um peixe lá enorme na Praia Vermelha e levou para casa. Era aquela casa que só que tinha uma cozinha coletiva e um banheiro coletivo. E tinha os quatro ao longo do corredor. Então, ali também havia batalhas de confete na Rua São João Batista, na Rua Paulino Fernandes, na Rua Sorocaba, na Rua Dona Mariana. Tudo isso, olha como era efervescente o bairro, né? E o apogeu, a era de ouro dos carnavais de Botafogo, se deu na década de 1950, como assinala a escritora Ive Zelaya. Bom, e é ela que conta que no ano de 1956 marcou a explosão da folia local. Vinham os blocos do próprio Botafogo, outros do Catumbi, do Leblon, de Laranjeiras e de Copacabana. Todos para a pista da Arnaldo Quintela, que fervilhava e que chegou, inclusive, a receber arquibancadas montadas para receber o público. Olha que coisa incrível. Bom, então eram dezenas e dezenas de blocos de sujo, outras dezenas de grupos de banho de mar à fantasia, três escolas de samba, três ranchos, sendo que dois dos mais famosos ranchos da cidade, que eram Mimosas Cravinas, e o outro não estou me lembrando o nome, duas bandas, tudo concentrado em um pedaço desse bairro, que era esse canto aqui onde nós estamos. Né? Então, Botafogo, Lacerda, era o chão de estrelas a que se refere o samba do composto pelo Aldir Blanc e pelo Paulinho da Viola, que eu não me canso de elogiar, que eu não me canso de recomendar aos nossos ouvintes que ouçam, que curtam, porque agora sabendo quem são os personagens. Depois de eu narrar todos os personagens aqui, eles vão estar, vai ser como se fosse um chão de estrelas mesmo, as referências que eles fazem.
Vamos botar mais um pedacinho, sobe o som aí.
O Botafogo se transformou nesse chão de estrelas do samba e do carnaval da Zona Sul, capitaneados pelo onipresente Walter Alfaiate, que estava em todas, que também tinha um ateliê ali perto da Rua da Passagem, ao lado do baluarte maior, que era um cidadão chamado Anunciato. Olha que maravilha de nome. Olha lá o Anunciato lá. E era fácil ver que
Anunciato diferente.
Ele jogava basquete no Botafogo. Ele tinha perto de 2 metros de altura. E de tamanho, era enorme no tamanho e no carisma. Né? E a curiosidade é que, por exemplo, Paulinho da Viola acabou, não sei se naquela época ele já era portelense, mas Walter Alfaiate era portelense, Mauro Duarte, portelense, Caxinê era salgueirense, entendeu? E o Anunciato era o único que não tinha escola de samba, outra. Ele anunciava todos do alto do seu tamanho que ele era Fulion de Botafogo e nada mais, tá certo? Os olhos deles, segundo a nossa autora, brilhavam quando ele cantava um hino do bairro, que é Meu Botafogo Querido, que era composto também, que foi composto também pelo morador chamado Altamiro de Freitas. Agora, lá certo, um outro sinal da importância daqueles compositores, né, é o fato de a Portela, uma escola de samba tão importante, inclusive escola de muitos deles, como nós vimos, centenária, maior vencedora, com um repertório imenso, os dois hinos preferidos da imensa e apaixonada torcida portelense, os dois hinos foram compostos aqui em Botafogo.
Ah, é?
É. Que foi, não vou dizer que foram aqui em Botafogo. Paulinho da Viola já não morava mais aqui. Uhum. Mas por dois moradores.
Com a alma do Botafogo.
Que foi um rio que passou em minha vida, do Paulinho da Viola, e o outro, que é o Portela na Avenida.
Que é o Sambaço.
Que é o cantado pela Clara Nunes.
Feito uma reza, o ritual é a procissão do samba abençoando a festa do Divino
que
Carnaval.
Que é de autoria do Mauro Duarte, grande portelense, e parceria com Paulo César Pinheiro, que é mangueirense. Mas isso a gente fala baixinho. Agora, o destaque especial é que eu me referi para esse salgueirense, que era o Éden Silva, o Caxinê. Muitos falam que é Caxiné, outros falam que é Caxiné, e muitos chamam de uma coisa e de outra. Ele foi de grande importância para acadêmicos do Salgueiro, mas, como eu já disse aqui, é cria da comunidade Macedo Sobrinho, ali próxima do Maitá. A escola de samba dele era Unidos de Maitá. E ele é autor do antológico Samba Tudo é Ilusão, que nós tocamos aqui. Que, se o leitor ou ouvinte quiser ouvir, tem um magnífico documentário chamado Saravá, produzido pelo Pierre Baú, em que a Maria Bethânia e Paulinho da Viola, dois jovens ainda, quase meninos, cantando esse samba Tudo é Ilusão, simplesmente por Maria Bethânia e Paulinho da Viola. É muito duplo, vale a pena. É um documentário chamado Saravá, que encontra aí nas boas casas de Ramos, ou não, as boas casas aqui de Botafogo também, nessas livrarias mais sofisticadas, né? Que esse documentário foi produzido pelo Pierre Barrou, que nós já falamos muito nele aqui na época do Orfeu do Carnaval, ele que foi o mais brasileiro de todos os franceses, né? Essa canção foi gravada também pela Odete Amaral e para Clara Nunes. E foi composto em parceria com Aníbal Silva. É dele também, do Caxiné, o samba Para Nós Prestes é Imortal, que foi composto para o desfile lá no Campo de São Cristóvão, em 15 de novembro de 1946, dia da proclamação da República, e comemorando a abertura democrática e a volta à legalidade do Partido Comunista. Né? Tendo o próprio Luiz Carlos Prestes lá no palanque ouvindo o samba, composto pelo Caxiné, na época ele era o cidadão do samba de Botafogo. Ele destacou-se também no Salgueiro de 1960, Zumbi dos Palmares, quando desfilou com uma ala de Botafogo, que foi eu li aqui no livro, que foi os únicos componentes que não eram do Salgueiro, eram de Botafogo, por causa do Caxiné. Tá certo? Maneiro. E ele saiu vestido de zumbi. Ele saiu, zumbi. Olha a importância que o Salgueiro dava a ele, né?
O personagem principal, né?
Agora, Lacerda, nós já falamos aí de uma série de compositores bem-sucedidos e tal. Agora, nós não falamos ainda do destaque maior. O maior sucesso musical do bairro que coube, além dos já citados, né? Era um integrante do bloco Foliões de Botafogo, chamado Niltinho de Souza, que passou a ser conhecido como Niltinho Tristeza a partir do mega sucesso carnavalesco, sucesso nacional e internacional de sua autoria para o carnaval da sua escola de 1963, e que depois foi adaptado por outro campeoníssimo do carnaval, que era o Haroldo Lobo, que era presidente do Clube Carioca, ali próximo. E a adaptação essa que pavimentou e potencializou o samba original. E acabou que o samba foi para o mundo inteiro, foi gravado por quase 300 gravações, mais de 200 versões, inclusive por Elisete Cardoso e por Jair Rodrigues, que foi o responsável pelo grande sucesso, né? Naquele programa Dois na Bossa, né? O Jair fez grande sucesso, um sucesso absoluto. E é, só por curiosidade, não tem nada a ver com Botafogo, se bem que tem que Botafogo, porque é o Niltinho que, com esse sucesso todo, ele acabou se mudando para Ramos. Né? E aí ele se integrou à Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense e compôs o antológico Samba Enredo da Imperatriz Leopoldinense, Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós, que para o Carnaval de 89, e que deu o título para a escola.
Uhum.
E ali onde ele foi morar. Então, nós estamos vendo que Botafogo era fogo mesmo.
É.
Então, o bairro fez história como bairro de samba, de carnaval e futebol. Uhum. Que nós não precisamos falar do carnaval, do futebol do Botafogo, que já é mais do que conhecido. Né? Aliás, eu vou recomendar também um samba do Moacir Luz, chamado Estranho Sonho, que ele faz um verso que ele diz que, assim, lamentando como a cidade foi, o estado da cidade, né? E ele diz, com muita lamúria, né? Ali onde aprendi a andar, com os passos do Maneca,
cara,
com as pernas, os passos tortos, com uma perna. Olha, mas é muito bonito. Bom, então é isso. O bairro continua sendo um bairro de passagem, mas também é um bairro de imensas tradições do samba e futebol. E que, sem dever de nada, os bairros mais famosos que tiveram suas histórias e tradições fartamente divulgadas, como é o caso do Estácio, como é o caso de Madureira, como é o caso de Vila Isabel, coisa que não aconteceu em Botafogo.
Uhum.
Isso é que a gente chama atenção. Né? O bairro, com sua constelação de compositores e núcleos carnavalescos, representou esse chão de estrelas que, magnificamente cantado por essa canção que eu recomendei aí. Eles que são dois maiorais da cultura brasileira, um de Botafogo e o outro ali de Vila Isabel e do Estácio. Ele morou nos dois bairros. Né? Então, para encerrar, Lacerda, vou te pedir para colocar mais uma vez esse samba, né, do Paulinho e do Aldir, que os dois emolduraram com esse samba naqueles tempos memoráveis que marcaram a música brasileira e o carnaval com tintas inesquecíveis. Pena que inesquecíveis para tão poucos e tão desconhecido para a maioria dos cariocas e brasileiros. É isso, Lacerda. Foi muito bom fazer esse programa.
Maravilhoso.
Eu já conheci uma parte dessa história, mas da leitura desse livro, que tem cerca de, sei lá, que 400 folhas, que eu li numa tarde de domingo, o livro chama Valeu Passista, que é o nome do Carlinhos Passista, que morreu enquanto eles pesquisavam para fazer o livro, e ela presta essa homenagem a ele. Mas é o livro da Ives Zelaya, chamado Valeu Passista, Samba de Botafogo, Registro e Memória, da editora Folha Seca. Então, com esse livro, que eu recomendo muito, e que... cuja autora virá no nosso programa,
uhum,
tá? E que me ensinou tanta coisa e me fez gostar cada vez mais do bairro de Botafogo. E um pouquinho mais do Botafogo também, mas isso é por causa de você.
Segue o líder. E a gente vai chegando ao final do nosso podcast hoje, Luiz Carlos Magalhães.
E vamos encerrar, então. Eu soube hoje, aliás, você que me disse, que aqui no barzinho aqui ao lado... Bar da Xepa aqui do lado, ali tomavam cerveja simplesmente Nilton Santos e Mané Garrincha.
A enciclopédia do futebol e o anjo de pernas tortas.
Então, não deixa de ser uma homenagem a bairro Botafogo e ao Clube Botafogo, com seu ídolo maior. Nós vamos colocar aqui esse samba muito maravilhoso, chamado Estranho Sonho, que é do Moacir Luz e do Chico Alves, que, num pequeno trecho, ele faz uma singelíssima homenagem ao Mané Garrincha e que me deixou aqui arrepiado.
Confesso que senti muita saudade do lugar onde aprendi a caminhar com as pernas tortas de mané e respeitar que cada um tem sua fé.
Um grande abraço para todos.
Valeu, Luiz Carlos Magalhães.